Ondas de Luz, um programa da Casa da Mãe Pobre, na Rádio Rio de Janeiro. Coordenação e apresentação, Dirceu Machado.
Olá, minhas amigas, meus amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Novamente juntos para recebermos todas estas ondas de luz que emanam das paragens mais elevadas da espiritualidade. Mais uma lição do livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel e a psicografia de Francisco Cândido Xavier, publicação da Comunhão Espírita Cristã. Hoje é a lição de número 25, que tem como título Ouvirás de Certo. Emmanuel buscou no Evangelho de Marcos uma frase muito interessante, onde supostamente Jesus tenha dito no Evangelho de Marcos, que retrata a execução de Jesus quando ele estava já pregado à cruz, e então as pessoas em torno dele, aqueles que o queriam realmente que ele fosse executado, disseram o seguinte: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Vejam só, essa é a passagem que Emmanuel selecionou para comentar. Lá estava Jesus pregado na cruz e o pessoal em volta a gritar: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Então fica estranho que pessoas a quem Jesus havia atendido e que se preocupava com todos, que essas pessoas digam uma frase como essa, um absurdo como esse. Emmanuel, na sua sabedoria, nos traz a seguinte lição: se te encontras realmente empenhado na execução do bem, ouvirás de certo as provocações do mal em todos os instantes de testemunho. Se, em verdade, vives à procura do Cristo, porque choras sob o fardo das provações, de que te serve a fé para o caminho de tanta dor? Se és médium com tarefa na caridade, onde estão os espíritos protetores que te não aliviam as amarguras? Se guardas confiança em Jesus, mostra-te livre dos obstáculos. Se louvas o Espiritismo como doutrina de luz, por que te demoras na sombra das aflições? Continua Emmanuel dizendo: registrarás interrogações como essas a cada passo. É necessário te reveles à altura do conhecimento superior com que a bondade divina te favorece, demonstrando que os princípios sublimes de tua fé não se movimentam na direção do conforto imediatista da carne, mas sim no rumo do burilamento espiritual pelos tempos afora. Ensinarás com o teu exemplo que o Evangelho não é oficina de vantagens na experiência material, mas sim templo de trabalho redentor para que venhamos a consertar nós mesmos diante da vida eterna. Farás da mediunidade instrumento para a lavoura do bem, ainda mesmo te custe imensuráveis sacrifícios, ajudando aos outros sem cogitar de auxílio a ti mesmo, como quem sabe que a lei do amor é o sustentáculo do universo, providenciando socorro natural a quem se consagra ao socorro dos semelhantes. Converterás o Espiritismo na tua senda, em força educativa da alma, sem exigir que o mundo se te afeiçoe às conveniências. Buscarás a luz onde a luz se encontre. Desculparás toda ofensa. Elegerás na fraternidade a tua bandeira. Conjugarás o verbo servir onde estiveres. Começarás o trabalho de redenção em ti mesmo. Orarás por quem te fira ou calunie. Amarás os próprios adversários. Ajudarás sem exigência. Contudo, para o exercício de semelhante apostolado, não passarás sobre a terra sem o assédio da incompreensão e do escárnio, porque o próprio Cristo foi por eles visado através daqueles que, em lhe rodeando o madeiro de sacrifício, lhe gritavam zombeteiros e irônicos: "Salva-te a ti mesmo e desce da cruz." Então veja, meus irmãos, a lição é realmente muito elevada e nos faz transportar para aqueles tempos, imaginando Jesus, depois de toda a sua vida, ajudando o próximo, ajudando a todos aqueles que o procuravam, ajudando os estropiados, os doentes, os miseráveis, dando esperança a todos nós, é condenado pelo regime romano, aceitando as acusações daqueles compatriotas de Jesus, mas que achavam que ele estava simplesmente desrespeitando as suas leis, mas agindo como se fosse o Filho de Deus. Ora, eles desconheciam que todos nós somos filhos de Deus, todos nós nascemos da bondade divina. A nossa doutrina nos explica todos esses detalhes, mas eles não sabiam isso e não admitiam que ele seria o Messias já prometido pelos profetas e que deveria vir da semente lá de Davi, e eles não admitiam ser Jesus, tão simples, o filho de um carpinteiro, ele que deveria ser o Messias prometido. Eles não aceitavam, esperavam talvez um cavaleiro, um guerreador, um homem que deveria, no plano material, restaurar o reino dos judeus. E isso não aconteceu. Jesus estava ali para restaurar o reinado da paz, o reinado do amor, o reinado da compreensão. E eles não alcançaram esse objetivo do Filho enviado pelo nosso Pai Criador. É por isso que Jesus, já ao final do seu ministério, já nos diz: olha, mais tarde eu vos enviarei o Consolador, e ele vai vos explicar tudo aquilo que eu não pude dizer agora. E a nossa doutrina surge através de Kardec para realmente entrar em detalhes que ficaram mais ou menos obscurecidos. Mas lá estava Jesus, no alto da cruz, e aquele povo em volta, ao invés de orar por ele, ao invés de prantear por ele, dizem uma coisa dessa. Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Então, qual foi a reação de Jesus? Diante daqueles que aparentemente eram seus inimigos e que gostariam de que ele fosse sacrificado, ele diz simplesmente: perdoai-lhes, Senhor, porque não sabem o que fazem. Então, nós temos que ver essa passagem como aqui Emmanuel nos relata. É dando o perdão àqueles que procuram o nosso mal. Perdoar. Amar o próximo. Amar mesmo aqueles que nos odeiam. Porque se nós estivermos esperando alguma retribuição do alto pelo simples fato de nós aceitarmos a doutrina espírita ou de procurarmos fazer o bem, levar a caridade aos que mais sofrem, esperando uma recompensa, nós não estaremos fazendo essas boas obras pelo simples fato de nos sentirmos bem ao lado do bem. Nós estaremos, talvez, negociando as nossas atitudes benéficas, as nossas atitudes no bem, procurando negociar para receber também a bondade divina e a proteção divina. E não é isso que ocorre. Nós, quando renascemos, renascemos já com um plano previamente estabelecido. E é por isso que nós sofremos tantas aflições. Nós renascemos num planeta de expiação e de provas. Por que expiação e provas? Deveria ser transformado essa frase, um planeta de expiação e provas, em um planeta de aprendizado. Porque é através das aflições e das provas que nós vamos aprendendo o que é ser um ser voltado para o bem. É que nós vamos aprender como devemos agir diante das situações as mais delicadas. E se passamos por aflições, são justamente lições que estamos aprendendo, porque no passado nós não tivemos a capacidade de aprender. Então, nós fomos às vezes, talvez, muito egoístas, fomos orgulhosos, fomos vaidosos, fomos ambiciosos, fomos mentirosos, fomos ingratos. E tudo isso, então, nós temos que corrigir e voltamos para corrigir. Portanto, nós temos que passar por essas lições. E não vai ser porque nós nos filiamos à doutrina, ou nós viemos com a capacidade mediúnica, ou porque nós fazemos algumas boas ações, que nós vamos desviar desse caminho de aprendizado. Temos que passar por isso tudo, porque foi isso que contratamos enquanto estávamos no plano espiritual. Ou talvez estejamos passando por algumas aflições, porque nessa própria encarnação, quando nós nos esquecemos dos compromissos assumidos anteriormente no plano espiritual, nós passamos a agir contrariando a lei máxima do livre-arbítrio, esquecendo que existe a lei da responsabilidade. Então, somos os responsáveis por aquilo que pensamos, que falamos e que praticamos. Portanto, não vamos julgar que pelas nossas boas ações, pela nossa filiação à doutrina espírita, por nós entendermos os ditos de Jesus à luz da reencarnação, da comunicabilidade dos vivos e mortos, não é por isso que o plano espiritual vai nos desviar daquele trajeto pré-estabelecido das lições que vão cada vez mais apurar o nosso sentimento, apurar o nosso conhecimento, apurar a nossa energia de superar essas dificuldades. Estejamos preparados e sempre nos lembraremos dessa passagem. Jesus no alto da cruz, olhando a todos aqueles por quem ele desceu do céu para os auxiliar e a gritar: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Meus irmãos, vamos nos lembrar da nossa instituição Maria de Nazaré, Casa da Mãe Pobre, uma obra do bem a serviço da caridade e do amor ao próximo. A Casa da Mãe Pobre é uma instituição sem fins lucrativos e que tem por finalidade principal a proteção da gestante pobre, da criança e do adolescente carentes e do idoso sem recursos. Ela é reconhecida como de utilidade pública federal, estadual e municipal e está registrada nos Conselhos Federal, Estadual, Municipal de Assistência Social e dos Direitos da Criança e do Adolescente. É bom que nos lembremos que a doação das pessoas jurídicas é dedutível do imposto de renda, de acordo com as leis 9.249 e 9.250 de 1995. Portanto, vamos, mesmo que nós não estejamos protegidos por essa lei, que nós sejamos pessoas físicas, vamos dar o nosso auxílio àqueles que precisam mais do que nós, porque aí estaremos de mãos dadas com o que Jesus espera de cada um de nós. Vamos investir no sorriso e na alegria de uma criança. A sua doação pode ser feita telefonando para os seguintes números: 2501-5222 ou 22-810049. Talvez a maneira mais fácil de nós fazermos a doação seja por depósito bancário. A Casa da Mãe Pobre possui contas no Banco Itaú, no Banco Bradesco e no Banco Santander. A secretária que atender o seu telefonema poderá lhe indicar a maneira mais adequada para que você possa fazer a sua doação. Quem quiser ter uma visão geral do serviço e do trabalho que é executado pela Casa da Mãe Pobre, basta acessar o site www.casadamaepobre.org. É bom que nos lembremos que os diretores e conselheiros trabalham gratuitamente para a instituição. A Casa da Mãe Pobre mantém várias atividades. Um consultório médico, mantém dois abrigos para idosos, um aqui na Rua Polônia Pinto 97, outro em Teresópolis, na Rua Doutor Oliveira 321, também duas creches, uma na Rua Frei Pinto 75 e outra também no município de Teresópolis, na Rua Doutor Oliveira 321. Cada uma dessas duas creches abriga 75 crianças de 1 a 4 anos de idade. E lá elas recebem alimentação, uniforme, educação e recreação sob orientação pedagógica para permitir que as suas mães trabalhem. Portanto, é um trabalho muito grande, muito bem feito, feito com amor e com carinho. A Casa da Mãe Pobre mantém ainda o programa Dias Melhores, na Rua Frei Pinto 81, com a realização de cursos profissionalizantes nas áreas de informática, corte e costura, trabalhos manuais e inglês básico. Meus irmãos, vamos aproveitar ainda esses minutos que nos restam para ler mais uma liçãozinha de um livro espetacular, um livrinho pequenininho em tamanho, porém grande em sabedoria. Daí o seu nome, Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. A publicação é da editora Vozes. Hoje vamos ler a lição de número 61. Essa lição diz o seguinte: toda a natureza é uma harmonia divina, sinfonia maravilhosa que convida todas as criaturas a que acompanhem sua evolução e progresso. Seja em sua vida um instrumento apto a captar as vibrações de paz e serenidade da natureza, e sua saúde encontrará o equilíbrio necessário a prosperar cada vez mais. Viva de acordo com as leis da natureza e com o espírito voltado para Deus. É interessante essa lição, porque Carlos Torres Pastorino não desconhece ou não se esquece de que todos nós vivemos nesse mundo material, na natureza. A natureza do planeta Terra está aqui, no mundo físico, e nós, espíritos, em busca da nossa melhoria espiritual, da nossa iluminação, nós voltamos a esse mundo físico, que é banhado por essa natureza linda, e que nós deveríamos não apenas proteger, mas também usufruir. E usufruir de que maneira? Sentindo no próprio corpo, na própria pele, os raios solares mais benéficos, olhar o nascer do sol, sentir as árvores e o cantar dos pássaros, o verde das florestas, as flores tão lindas. Isso é sentir a natureza. E cada um ser desses, porque uma árvore é um ser vivo. Ela vive, ela nasceu de uma semente, como nós nascemos de uma semente. O nosso corpo físico veio da união de duas sementes e nascemos um corpo físico, mas nós vamos depois complementar no plano espiritual a nossa evolução, mas estamos no campo físico, e no campo físico uma árvore, uma planta nasce da semente, se torna uma árvore poderosa, distribui frutos, flores, a sombra para outros animais, outros seres vivos que vão buscar abrigo. Nós podemos ser como uma delas. Então, observando a natureza assim, nós aprendemos muito. Aprendemos que devemos agir dessa forma. A árvore não pergunta a quem ela está distribuindo a sombra. A fonte da água não se preocupa a quem ela está fornecendo esse líquido necessário à vida. Pode ser um pássaro, pode ser um animal silvestre e pode ser o homem. Ela distribui indiscriminadamente. E é assim, as flores distribuem o perfume também sem saber a quem está se aproximando, se uma jovem, se um jovem, se um idoso, a admirar a sua beleza, e ela transmite o perfume maravilhoso dessa natureza. Portanto, sejamos e vamos observar a natureza e procurar imitá-la, distribuindo o que temos de melhor para aqueles que se aproximem de nós. E até a próxima semana, se Deus quiser.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Ondas de Luz, um programa da Casa da Mãe Pobre. Coordenação e apresentação, Dirceu Machado.